Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Olá, este é o Boletim da Rádio Vaticano, Vatican News, neste sábado 30 de novembro, nos estúdios Túlio Fonseca. O Papa Francisco realizou uma série de compromissos no Vaticano, entre eles um encontro com políticos do sul da França, onde afirmou que a religião e a política devem ter interesses comuns e compartilhados. O Santo Padre também recebeu os participantes da conferência interreligiosa Our Religions Conference e destacou o valor do diálogo no contexto global, marcado por intolerância e ódio. Francisco sublinhou que as discriminações baseadas nas diferenças que se tornaram para muitos uma experiência cotidiana devem ser enfrentadas por meio de verdades espirituais e valores comuns entre as diferentes confissões religiosas. Na manhã deste sábado, 30 de novembro, o Papa Francisco recebeu os membros da Haydn Christian Research Association do Japão. A peregrinação do grupo celebra a inscrição dos sítios cristãos escondidos da região de Nagasaki na lista do Patrimônio Mundial de 2018. Agradeço imensamente seus esforços para preservar esses locais como testemunhas valiosas de um capítulo importante, porém desconhecido, da história da Igreja Universal e a do seu nobre povo, disse o pontífice na sua saudação inicial. O Papa sublinhou que a data do encontro de hoje é muito apropriada também porque é véspera da celebração da memória de São Francisco Xavier, o grande missionário que sonhou que a pregação do Evangelho produziria uma rica colheita de almas em sua terra natal. Ao recordar que no próximo consistório do dia 7 de dezembro terá a alegria de criar um novo cardeal japonês, Francisco destacou que, como herdeiros desse sonho, o trabalho de educação e preservação deve tornar esse iminente capítulo da história da evangelização mais conhecido e apreciado. Queridos amigos, continuou o Papa, quando pensamos no heroísmo dos primeiros missionários, na coragem dos mártires japoneses e na perseverança da pequena, mas fiel comunidade católica de seu país, como não voltar nossos pensamentos para nossos irmãos e irmãs cristãos que em nossos dias sofrem perseguição e até mesmo a morte em nome de Jesus? Por fim, Francisco reiterou aos presentes: peço que se juntem a mim para rezar por eles e por aqueles que sofrem com os frutos amargos da guerra, da violência, do ódio e da opressão. Vamos confiá-los à intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira, 29 de novembro, a comunidade acadêmica da Universidade de Nápoles, Frederico II, composta por reitores, professores e estudantes do setor de medicina odontológica, e proferiu sua saudação relembrando a fundação da universidade, que há 8 séculos continua sendo um marco histórico na educação e na ciência. Ao iniciar seu discurso, o Papa elogiou o legado da universidade e a tradição de excelência que remonta ao imperador Frederico II, seu fundador, que deu origem a uma das mais antigas universidades do mundo.
La ricorrenza che festeggiate invita voi medici in particolare a far memoria dell'illustre tradizione clinica di cui siete eredi. Essa è ben sintetizzata nel motto che unisce la lezione del greco Ippocrate.
O Santo Padre destacou a importância do lema que une a lição do grego Hipócrates à autoridade do latino scribone, cundum cavere, tertium sanare. Primeiro, não prejudicar. Segundo, cuidar. Terceiro, curar. Segundo Francisco, estas máximas continuam a ser um guia indispensável para a prática médica. Não prejudicar, Isso pode parecer algo óbvio, mas, na verdade, responde a um saudável realismo. Antes de tudo, trata-se de não acrescentar mais danos e sofrimentos àqueles que o paciente já está vivendo. Sobre o cuidado, Francisco ressaltou que essa é a ação evangélica por excelência, como a do bom samaritano, e que deve ser realizada com o estilo de Deus. E qual é o estilo de Deus? Proximidade, compaixão e ternura, disse o Papa. Não esqueçam, Deus é próximo, compassivo e terno. O estilo de Deus é sempre este, proximidade, compaixão e ternura. Em seguida, o Santo Padre compartilhou uma experiência pessoal. Eu me recordo de quando, aos 20 anos, tiveram que retirar parte do meu pulmão que estava doente. Sim, me davam os medicamentos, mas o que mais me dava força era a mão dos enfermeiros, que após aplicar as injeções, seguravam minha mão. Esta ternura humana faz tanto bem. Sobre o ato de curar, o Papa afirmou que neste aspecto os médicos podem se assemelhar a Jesus, que curava todas as doenças e enfermidades entre o povo, e destacou os desafios modernos da prática médica em um mundo de rápida evolução tecnológica. A medicina jamais deve negligenciar a dignidade humana, que é igual para todos. Caso contrário, corre o risco de se prestar aos interesses do mercado ou da ideologia, em vez de se dedicar ao bem da vida nascente, da vida sofrida e da vida necessitada. O médico existe para curar o mal, cuidar sempre. Nenhuma vida deve ser descartada, nunca, mesmo quando alguém diz: "Mas este paciente não tem mais jeito. Acompanho até o fim."
Ma questo non ce la farà, accompagnalo fino alla fine.
Por fim, Francisco exortou os profissionais de saúde e acadêmicos da universidade a cultivarem uma ciência com respeito e a serviço da pessoa humana e expressou sua gratidão pela dedicação e competência da instituição que segue formando gerações há 8 séculos e afirmou: "Depois de 800 anos, vocês continuam a fazer escola." E como de costume pediu: "Não se esqueçam de rezar por mim."
Grazie. Benedico di cuore. E vi raccomando, non dimenticatevi di pregare per me.
A solenidade da Imaculada Conceição será celebrada no domingo 8 de dezembro. Em vista do aniversário, durante o dia inteiro, cidadãos romanos prestarão homenagem à imagem da Imaculada Conceição na Praça Minhanelli, situada perto da Praça de Espanha. Como é tradição, os primeiros serão os bombeiros, em homenagem aos 220 colegas que inauguraram o monumento em 8 de dezembro de 1857. Às 7 horas locais, subirão ao topo para colocar a sua guirlanda de flores no braço da Virgem. O Papa Francisco também participará da tradicional homenagem, cuja chegada à Praça de Espanha está prevista para as 16 horas locais. O pontífice será recebido pelo vigário-geral, cardeal Baldassare Reina, e pelo prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. O Papa rezará diante do monumento dedicado à Nossa Senhora e deixará flores em sua base. Diante do Papa, numerosos grupos e personalidades deixarão coroas de flores aos pés da coluna de 12 metros de altura projetada pelo arquiteto Luigi Poletti, sobre a qual se ergue a imagem mariana de bronze criada pelo escultor Giuseppe Obici. Prestarão sua homenagem o corpo da Gendarmeria do Vaticano com a banda musical interpretando um hino a Maria, a paróquia de Santa Andrea delle Frate, a Ordem Soberana de Malta, a Legião de Maria, o Círculo San Pietro, a Fundação do Nhoque e muitos outros, sem esquecer a grande procissão de trabalhadores das mais importantes empresas romanas. O embaixador da Espanha, junto à Santa Sé, com os grupos espanhóis, e a Unitalsi, União Nacional Italiana para o Transporte de Enfermos a Lourdes. A partir das 5 horas locais e durante todo o dia, os frades menores conventuais da Basílica dos Santos 12 Apóstolos estarão na praça para acolher grupos e fiéis individuais, animando com cantos e orações. O dia 8 de dezembro é uma grande oportunidade de evangelização, explica o pároco e reitor da Basílica, Padre Francesco Celestino, porque se tem a oportunidade de encontrar muitas pessoas. A participação na homenagem aumenta a cada ano. Além disso, na Basílica dos Santos 12 Apóstolos, realiza-se a novena mais antiga à Imaculada Conceição, em Roma. De 29 de novembro a 7 de dezembro, está prevista a oração do Rosário e o canto das Ladainhas, às 17 horas e 45 minutos locais. Depois, às 18h30, a missa, sempre presidida por um cardeal, com o canto da Tota Pulcra, que foi composto, recorda o pároco, padre Celestino, pelo padre Alessandro Borroni, o nosso irmão que viveu no século XIX, disse ele. Nesta sexta-feira, 29 de novembro, o prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica, o cardeal João Brás de Avis, preside a celebração eucarística. No sábado, dia 30, será a vez do cardeal Lázaro Yu Eung-sik, prefeito do Dicastério para o Clero, enquanto no dia 1 de dezembro será a vez do cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica de São Pedro e vigário de Sua Santidade para a Cidade do Vaticano. Na segunda-feira, 2 de dezembro, o cardeal Dominique Mamberti, prefeito do Supremo Tribunal da Signatura Apostólica, celebrará a missa. Em 3 de dezembro, o cardeal Ângelo De Donatis, penitenciário mor. Na quarta-feira, 4, o cardeal Cláudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais. O cardeal Fernando Vergues Alzaga, presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, celebrará no dia 5 de dezembro. Na sexta-feira, dia 6, será a vez do cardeal Robert Francis Prevot, prefeito do Dicastério para os Bispos. Por fim, no sábado, 7 de dezembro, o cardeal François Javier Bustillo, bispo de Ayaccio. No domingo, 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição, as celebrações eucarísticas estão marcadas para as 9 horas e as 10 horas e 30 minutos locais. Às 17h45, Rosário e Canto de Litanias e às 18h30, a solene com celebração eucarística presidida pelo secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, concelebrada pelo cardeal Dominique Joseph Methier, arcebispo de Teherã dos Latinos. Todas as celebrações serão animadas pela Capela Musical Constantiniana da Basílica. Os sinais das mudanças climáticas não podem ser escondidos ou dissimulados, bem como contidos em poucas palavras, pois provocam fenômenos extremos que mais afetam as nações mais pobres. Este é o alerta lançado pelo Papa Francisco numa mensagem aos participantes do seminário Enfrentar os Problemas da Crise Ambiental à Luz da Laudato Si e Laudate Deum, Experiências na América Latina, acompanhado do convite a fortalecer as relações entre os povos e os laços com tudo o que é a criação. O evento foi realizado na quinta-feira, 28 de novembro, no prédio São Calixto, no bairro Trastevere, em Roma, promovido pelas embaixadas do Estado Plurinacional da Bolívia, de Cuba e da República Bolivariana da Venezuela, junto à Santa Sé, e foi aberto com a saudação do Papa Francisco e o apoio da Pontifícia Comissão para a América Latina. Numerosos relatores tomaram a palavra na bancada da Sala Pio XII, dentre eles o cardeal Robert Francis Prevot, presidente da citada Pontifícia Comissão, o cardeal Peter Apian Turkson, chanceler da Pontifícia Academia das Ciências, Dom Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida e Paulo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação. O cardeal Prevot abriu o encontro com uma saudação na qual sublinhou a urgência de passar do discurso à ação diante do agravamento da crise ambiental, um desafio, afirmou ele, que exige uma resposta enraizada na doutrina doutrina da Igreja. O domínio sobre a natureza, delegado por Deus ao homem, não deve ser despótico. Ele é um administrador que deve prestar contas do seu trabalho numa relação de reciprocidade com o meio ambiente. Portanto, a nossa missão é tratá-lo como o seu Criador o faz, disse Prevot, condenando ações tirânicas que beneficiam poucos. Embora reconhecendo os efeitos importantes do desenvolvimento tecnológico, Prevot alertou para suas consequências prejudiciais e destacou o compromisso da Santa Sé com a sustentabilidade. Entre os sinais concretos, citou a instalação de painéis solares e a transição para veículos elétricos, definidos como gestos significativos que demonstram a vontade da Igreja de fazer a sua parte na proteção do ambiente.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Túlio Fonseca.